Podcast Brasil apresenta
Som pra viagem.
Olhando em seus olhos, posso entender a força que me prende a você. Seu jeito, menina, de se entregar faz todo o universo escurecer, mas sua luz me faz enxergar. O meu sonho começa quando te vejo acordar. Até seu jeito de andar me deixam tão calmo que eu posso ver você do meu lado em qualquer lugar. Não importa a distância entre eu e você, pois pra sempre vou me lembrar. Dos momentos que agora me ajudam.
Banda Fatale, Nando Gabriel, voz, Tito Falaschi, guitarra, Juninho Elias, teclados, Tinho Gaeta,
yeah.
É o baterista, e o Adriano Gaeta. Bom, quem tá aqui comigo é o Adriano e o Nando, baixo e voz. A banda tá formada há quase 2 anos, né? Vocês começaram
a... Isso. Ela é bem relativamente recente, né? Você falou Tinho Gaeta, é até engraçado, uma vez a gente tava numa rádio, tinha Araçatuba. Aí o cara pegou e imprimiu o release, assim, né? Eu falei assim, não, vou fazer o amor aqui. Então a banda aí já fez, começou a falar, a gente, pô, o cara imprimiu um release, o cara sabe da banda, que legal, né? Aí começou a falar, e a banda é composta por Nando Gabriel, o Adriano Gaeta, a hora que foi falar o Tinho, né? Só que tava, ele chama Útil, né? É italiano, U-C-C-I-O. E o Urso Galeta.
Galeta!
Urso Galeta, meu, pô, que isso?
Não bastou o urso, ainda emendou com
ainda
Galeta.
Bem que ele não tá aqui, ainda bem que ele não tá aqui, né? Você vai ficar bravo.
Ele fica bravo.
Mas, bem.
Mas então, vocês têm quase 2 anos, já tem um disco lançado aí, tava fazendo
sim,
turnê,
sim.
Etc.
É o nosso primeiro disco, né?
Então me fala, quem produziu? Eu sei que o disco foi feito tudo, mixagem, master, tudo em 2 meses.
Isso.
Onde foi gravado, quem produziu e tudo mais?
Então, na verdade, foi nós mesmos que fizemos tudo, né? A gente começou a banda assim, do nada, um estalo assim, 5 minutos na galera e... Vou montar uma banda, vamos. Eu fazia engenharia na Unicamp. O Adriano tava na Itália com o irmão dele. E eu conheci o Tito, né? Que eu fui gravar uma demo, né? Meus amigos falaram, pô, vai lá gravar uma pra gente, né? Pô, escutar essas músicas, a gente gosta. E eu nem tinha música ainda própria, assim. Eu só cantava cover, né? Sempre cantei por hobby, eu cantei por hobby muito tempo, assim, né? Daí conheci o Tito, ele falou, pô, em vez de você gravar essas músicas covers, por que a gente não compõe umas músicas aqui pra ver o que acontece, né? Como é que vai ficar? Falei, pô, bacana, vamos ver, né? Aí fizemos 3 músicas, né? E eu achei bem legal, né? Falei, pô, gostei, ficou melhor do que eu imaginava. E aí ele falou assim, pô, vou chamar meus primos então, porque o Tito, ele é primo do Adriano e do Tinho, né? Então ele falou, pô, vou chamar meus primos pra gente compor a banda, né? Vamos ver como é que vai ficar. Falei, beleza, traz eles. Eles estavam vindo da Itália, né? Estavam lá tocando, fazendo alguns trabalhos. E chegando aqui, a gente tocou e rolou aquela sinergia legal, né? Porque tem que rolar, não adianta também, né? Juntar cinco caras que não rola.
Podem tocar muito bem, mas se não tiver uma química, não rola, né?
Não adianta. Então, assim, foi muito bacana, assim. Aí, dali começou. Aí, a gente sentou com o Adriano, com o resto da banda. A gente compôs o resto das músicas, que forma o CD Fatale 2006. Chama Fatale 2006, que a gente lançou dia 1º de janeiro de 2006, esse disco. Então, comecinho de novembro, a gente compondo, fazendo pré-produção. Em 1º de dezembro, entramos no estúdio. Gravamos, começamos a gravar, masterização, mixagem, tudo. E dia 1º lançamos num show lá no Rio Grande do Sul.
O marco da história do Fatale,
foi bacana,
né?
Foi muito legal.
E você falou das composições, as três primeiras foram parceria entre vocês dois, você e o Tito.
Isso, e o resto, basicamente, com eu, o Tito e o Adriano, que mais compomos assim, na música. Mas tem influência de todo mundo, na verdade, né? Porque todo mundo faz os arranjos, né? Coloca a sua experiência musical. Tem o toque de cada um ali no CD, com certeza.
Legal. E falando, você falou bastante do Tito, a história começou aí com vocês dois. Ele que também é irmão do Edu Falasco, o vocalista do Angra.
É, ele é irmão.
Qual que é? Existe alguma influência desse estilo? O heavy metal melódico?
Não, na nossa música, assim não, né? Mas com certeza, assim, nas linhas de composições do Tito, com certeza tem. Ele tem esse lado, né, do heavy metal também. Mas ele gosta muito, muito de bandas pop do ano dos anos 80, 90, que é Duran Duran, Tears for Fears, The Police, Sting. Ele adora. Então, com certeza, assim, tem um pouco, assim, de cada coisa, assim, da banda, de cada influência, sem nada copiado, mas também sem tirar as origens, né? Então, uma coisa
claro,
valeu a pena.
Cada um filtra do seu jeito, né? Então, assim, de lá pra cá, você falou que vocês lançaram no dia 1º de janeiro de 2006 o disco. E aí, como é que é? Tocar o Brasil inteiro?
Tocamos.
O que tá rolando?
Começou até com um pessoal amigo do Adriano, né, Lu?
É, então, eu conheci um pessoal lá na Itália, quando eu tava lá. Tinha um cara, o cara tava precisando de uma ajuda, assim. E eu falei, é verdade. Fui tocar numa casa de show, ele apareceu, você é brasileiro, tá legal, me dá uma ajuda aí, cara. Eu cheguei agora, não sei o que, eu ajudei o cara. O cara foi pra nossa casa lá, nem dinheiro pra comer o cara tinha. Então, beleza, a gente ficou amigo. A gente ficou bastante amigo, assim. E ele voltou pro Rio, ele falou assim, ó, você foi no Rio Grande do Sul, você fala comigo, tal, beleza. Voltei pra cá. Na verdade, eu fiquei passar uns 3 meses com meu irmão aqui, a gente relaxar um pouco e tal. E eu liguei pra ele. E nesse tempo a gente tava no projeto do Fatale, assim, com o CD na mão pra ser lançado e tudo mais. E quando eu fui pro Rio Grande do Sul uma primeira vez pra ver como é que era, eu descobri que ele, o pai dele, eles eram donos de uma rede de rádio das maiores do Rio Grande do Sul. E eu não sabia. E ele tinha dinheiro pra caramba, esse cara.
Você alimentou ele lá.
Então, exatamente. E a família dele me recebeu assim. Foram muito gratos por tudo aquilo que eu fiz. Mas lógico que eu fiz por amizade. Nem pensei numa intenção, numa segunda intenção. Tal, né? E ele falou assim, ele fez questão de lançar isso aí. Só que ele mesmo falou que não poderia não pegar. Porque aquela região é uma região mais daquelas bandinhas que tocam música tradicional gaúcha.
Então, a bandinha é não pejorativo, porque eles chamam de bandinha mesmo.
É, bandinha.
Né?
As bandas que fazem bailão, as coisas, né? E só que pra nossa surpresa, pegou, e a galera hoje nessa região do Rio Grande do Sul, a gente, assim, tem muitos fãs, somos muito conhecidos.
Inclusive, o maior show que a gente fez foi lá pra uma média de 8 mil pra 10 mil pessoas.
Um público só nosso.
É mesmo? Porto Alegre, não?
Não. Foi numa cidade chamada Três de Maio, noroeste, é quase divisa com a Argentina.
Ih, é longe
ali.
Pra caramba.
É perto da cidade da Xuxa, ali, Santa Rosa, da Gisele Bündchen, Horizontina.
Vocês estão se infiltrando, né?
Pois é. A gente falou assim, onde é que a Gisele Bündchen nasceu? Horizontina. Então vamos lá, vamos ver se tem mais alguém lá aparecendo.
Som pra viagem.
Quero viver assim, vagando na escuridão, com a alma afogada na solidão. Eu posso esquecer.
videoclipe que vocês estão trabalhando é o outro lado, né?
Uhum.
Tem várias perguntas para fazer sobre esse clipe. Bom, primeiro sobre a composição, assim, tem uma história aí que fala de algo relacionado à morte.
Uhum.
O videoclipe também mostra bastante isso, quero saber.
As aspirações são mais da cabeça do Fernando.
Na verdade, o clipe ele tem diversas interpretações, né? Você pode tanto interpretar que uma pessoa já não está mais com você de uma forma física, como pode ser também que você perdeu uma pessoa, só que não está em contato mais. Mas assim, ele tem uma conotação assim de uma pessoa que já não está mais presente, né? Partiu dessa para uma melhor. Mas assim, foi uma música composta por mim, né? Adriano e Tito, basicamente.
Mas não tem um fundo, não é nenhuma história que aconteceu com você.
Na verdade, assim, tem uma história, né? Até do membro da família minha, assim, que parte da minha mãe é de Minas, né? Então, teve um fato que ocorreu, assim, né? Que a gente acabou perdendo um primo e tudo mais. E foi até um lado, assim, de inspiração que eu tive, assim. Mas, na verdade, assim, não foi uma coisa específica para aquele caso, assim. Porque todo mundo perde alguém uma hora da sua vida, né? É o ciclo natural, né? Então, por que não, né? Falar sobre esse assunto. E é muito bacana, assim, que a gente recebe bastante e-mail de pessoas, assim, que perderam, pessoas próximas e tudo mais. E a galera, assim,
Se identifica
bastante, assim, em shows, assim. A galera vem emocionada a falar com a gente, assim,
ajudou,
a gente,
e tal, isso é muito legal, né?
E é um sentimento muito bacana, assim, quando a pessoa vem falar com você e você sente que você, pela sua música, conseguiu passar alguma coisa positiva pra pessoa, né? Um suporte, né? É muito bacana, assim.
Muito mesmo. Agora, a parte mais engraçada disso, eu até recomendo para quem estiver ouvindo assistir o making-off do clipe, que ele se emocionou com a atuação do André. Ele mandou os recadinhos lá, bem engraçado o making-off. Mas mudando de assunto agora, eu queria saber sobre a coletânea do Rick Bonadio, é comunidade independente, né? Vocês participam com mais 14 bandas ou 13 bandas?
Isso, são 14 bandas selecionadas, né, pelo Rick Bonadio. E foi lançada pela Universal Music, né? E o selo Arsenal. São bandas independentes, né? Até pelo título do CD, que chama Comunidade Independente. Surgiu no Orkut, essa comunidade, lá na comunidade do Rick Bonadio, né? O pessoal conversando, surgiu um festival onde algumas bandas tocaram, uma delas foi o Fatale. E o Rick Bonadio foi lá assistir, né? Curtiu, assim, o som das bandas, assim, achou bacana. E o próprio pessoal da comunidade teve a ideia de montar, né, uma coletânea com essas músicas e lançar aí pra ver o que dava. E aí ele abraçou a ideia, né, e escolheu 14 bandas, né, ele e toda a equipe lá da Arsenal. Escolheram 14 bandas e foi lançado esse CD em mais ou menos em maio do ano passado. É muito bacana, as bandas ficaram bem contentes por essa coletânea, o lançamento, né. E agora parece que tá até rolando um volume 2, né, acho que o pessoal tá agitando lá, então o pessoal que estiver escutando, acho que ainda dá tempo.
Legal, isso aí. Queria saber dos irmãos... Irmãos Gaeta, tá certo?
Gaeta,
então, você, né? Você, Adriano e o Tinho, moraram na Itália há muito tempo. Vocês fizeram turnê como músicos da Laura Pausini.
Então, a gente foi pra Itália, a gente começou a trabalhar com algumas pessoas de certa influência lá e rolou pra gente fazer algumas turnês com alguns artistas renomados, né? O meu irmão, ele fez com a Laura Pausini. Ele trabalhou com o Eros Ramazzotti também, que ele é conhecido no mundo inteiro e tal. A gente trabalhou com Ornella Vanoni, que seria como se fosse uma Gal Costa aqui, entendeu? E foi muito legal, a gente aprendeu muito um sistema de trabalhar diferente dos músicos italianos, do tempo que a gente ficou lá também, e isso ficou muito forte na gente, o jeito pop da música italiana, que é aquela coisa romântica e tal. E a gente trouxe um pouco pro Fatale também. Tanto que a gente tenta rodar pra lá, pra cá, e sempre tem um italiano no meio, né? Alguma coisa italiana, não é possível. Cara.
Não é possível.
Até ele, ó, a camiseta, ele tá com uma camiseta italiana, impressionante, né? Mas é isso aí, mas foi legal, foi uma experiência muito boa. A gente se deu bem, mas a gente também passou por muitas coisas difíceis lá, a gente teve que batalhar demais, não foi fácil. Mas num total...
Uma bagagem muito legal, né?
Foi legal pra caramba.
Deve ser, né? Só pra citar o ouvinte, vocês têm cidadania italiana. Quer dizer, isso já abriu certas
sim,
portas.
Sim, temos sim. Mas mesmo assim, você chega num lugar que você não conhece ninguém. A gente cismou de ir pra lá do nada, cara. Não, com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro. E meu pai é um cara que, assim, ele passou por muita coisa, então ele falou assim: não, vocês querem, então vocês vão ter que se ferrar um pouco também. Eu não vou ajudar vocês em nada, cara, vai lá.
É o melhor jeito de aprender, né?
Pois é. E ele é músico também, meu pai é um grande músico, assim. Na verdade, minha família toda é de músicos, né? Então, foi uma experiência de vida e ajudou na parte musical bastante, porque a gente teve que trabalhar tanto na noite, tocando até às 6 da manhã, um monte de coisa que a gente não gostava, até a gente conseguir trabalhar com níveis altos, assim.
E em que cidade vocês ficaram?
Olha, a gente trabalhou em Roma, a gente trabalhou em Milão, no nordeste da Itália também, que ali é Veneza, Verona, né? A gente rodou um pouco pela Europa, assim, na verdade, né?
E até uma coisa que eu acho que vai ter mais a ver para vocês, para o Fatale, daqui para frente. Mas como é que funciona lá, não sei se o mercado é a palavra, mas o underground do rock? Você acha que, assim, é mais fácil da coisa funcionar, mesmo que uma banda não tenha uma estrutura gigante de gravadora, financeira e etc? O underground é o underground que tem mais estrutura lá, de repente?
Que a gente vai descobrir agora, né?
Mas eu acho que sim. Eu acho que sim, até pelo próprio nível de vida que eles têm ali, né? Lá eles vão... qualquer molecão vai estudar com uma Fender, entendeu? É fácil para ele comprar a estrutura dos estúdios também. Isso tudo ajuda. Aqui no Brasil, poxa, eu vejo assim a molecada... se ferra numa guitarra toda arrebentada para estudar, o cara não tem muita grana, depois o estúdio é caro, todo equipamento é muito caro aqui, então se torna uma coisa inviável.
Mas,
né,
tem que ser citado também que o músico brasileiro é muito valorizado.
Muito valorizado fora. Justamente por passar por tudo isso, ele adquire uma coisa que o músico, por exemplo, europeu quase não tem, que é aquela... É a mesma coisa que o futebol, você tem aquela coisa, aquela ginga de você saber lidar com situações difíceis, né? Mas na Itália, a Itália também, ela não pensa como Itália, né? Lá eles pensam muito como Europa, porque é pequeno, os países são pequenos, então eles pensam como... E o mercado se torna grande também. Mas eu acho que é mais fácil lá, cara.
Você pode, como você falou, você pode fazer uma turnê por 10 países de ônibus, se você quiser, né?
Fácil, com certeza tem, fora o lance de transporte também, trens, é tudo muito mais fácil, né? Você não fica jogado...
As coisas são mais acessíveis, né? Mais acessíveis, tudo se torna mais fácil.
Segurança,
né? O planejamento, o sistema de...
Som pra viagem.
As bandas já consagradas, eles fazem uma turnê, né? Já agendam praticamente o ano inteiro já, com as suas datas. E eles divulgam essas datas já fechadas, que eles mesmo, muitas vezes, já fecham a parte da produção da própria banda, não ficam dependendo de empresários igual aqui no Brasil, né? Uhum. Mas a gente tem uma banda, depende de um cara ir lá ligar pra você, pô, quero contratar seu show, ou então você correr atrás, fazer divulgação e tudo mais. Lá eles já fecham uma turnê já de um ano inteiro, já eles vão lá e pré-agendam, divulgam em TVs, em mídias, né, essa turnê, já fica lá em sites pertinentes à venda de ingresso, pessoal que vê na TV já pode comprar ingresso para junho, julho, dezembro, final do ano, começo do ano, facilita bastante, né? Então, toda a estrutura, desde a venda de ingresso, planejamento de shows, até a locomoção e a facilidade dos equipamentos, torna a coisa mais viável, né?
Fora que lá o mercado é muito rotativo, assim, eles dão muito valor às coisas novas que estão chegando. Então, você vai fazer um festival com bandas independentes que estão começando, tem um monte de gente escutando, faz questão de escutar. E isso faz com que você tenha vários artistas por ano, assim. Vários, que você vai falar, poxa, o mercado roda. Não é como um mercado que fica, tipo, 5 anos com as mesmas 5 bandas que você
que
não aguenta mais.
Que ganham muita grana e uma molecada não ganha nada.
Então é isso aí.
Legal. Então, como vocês... Eu li lá no site, tem muito Avante, Fatale. É. Então, Avante aí. Avante. Quero ver vocês na Europa.
Som pra viagem.
Eu já seria feliz. Eu vou fazer.
mil discos. Vocês falaram desse amigo de vocês do Sul, mas como então, é que tá?
Na verdade, assim, a gente não tem uma distribuidora, nada. Foi tudo independente. Nós somos completamente independentes. Desde a produção, tudo, né? A prensagem do disco. Esse número já aumentou, já tá em 16 mil, né? CDs. Né? Entre CDs vendidos em shows na nossa loja virtual, entre CDs que a gente usa para divulgação em rádios, CDs em shows. Então, o total ali já foi mais de 16 mil discos.
O negócio tá crescendo mesmo, tá?
Tá indo, tá caminhando,
tá,
né? Graças a Deus.
Só pra relação. Citar, o amigo chama Matheus, né? Senão a gente fala assim, é Matheus.
É, o grande Matheus, os Casali.
É, isso aí é bom citar. Pessoal, ele fica bravo.
Muito, não, é muita gente
importante,
boa.
Importante,
muita
certeza.
Gente boa. É, porque assim, pessoal que tá começando aí, pessoal que tem banda independente, assim, encontra muita dificuldade, né, pela frente, assim, é uma luta muito grande. Mas, mesmo assim, porque a maioria das pessoas querem se aproveitar, né, de uma situação. Isso é o que você encontra na maioria dos casos. Mas existem pessoas muito bem intencionadas que te ajudam, assim, pela... Sei lá, até pelo aquele lance de humanidade que já tá meio morto aí, né? Lance humano, sabe? De pessoa. E ajudam, assim, a gente tem bastante pessoas, assim, que se identificaram com a nossa banda. Os Casales são um deles. Tem o pessoal do Nordeste também, o Alberto Gomes, que é um cara, assim, que a gente nunca viu. E o cara... divulga a gente de uma maneira, a gente já tá tocando na rádio lá em Piauí, Teresina, em algum Ceará, Maranhão, e várias rádios assim, e foi o cara que pegou a nossa música e começou a divulgar lá e tudo mais, fala com a gente, liga pras prefeituras pra fechar show pra gente e tudo mais, cara, qual a gente nunca viu,
ele
cara.
Ele que foi atrás, né?
O cara
ele
foi atrás, porque a gente não tinha pretensão, assim, até pela logística do negócio, assim, porque é muito difícil um cara do Nordeste contratar uma banda, assim, que não tem uma expressão nacional. E pagar, por exemplo, uma equipe inteira, o hotel, passagem de avião, o cachê, é um custo alto, né? Então, assim, a gente não tinha pretensão de agora, assim, já divulgar no Nordeste, mas acabou chegando lá, assim, a gente agradece muito sempre, né? A gente conversa com ele por MSN, telefone, assim, a gente agradece bastante, porque realmente tem algumas coisas legais que aparecem, assim, de vez em quando, e é bom ser levado em consideração, né? E dar o devido valor.
E outra, sem ajuda, né? Tudo mais difícil.
É difícil.
Né? Então a gente tem que reconhecer mesmo.
É difícil,
mesmo.
Com certeza.
Bom, vocês têm muitas outras coisas que vocês já fizeram. Por exemplo, o Claro Demo Hits, vocês já têm 3 ringtones que vocês foram finalistas 3 vezes.
Isso. A gente participou já de cara, assim, a gente já... Vamos ver os concursos que estão tendo. A gente começou, né, a se inscrever, né? E o Demo Hits da Claro foi um deles, né? Que a gente colocou já 3 músicas, assim, as 3 já foram já nos 3 concursos, assim, subsequentes, assim.
Quais são as músicas, só pra se falar?
A primeira foi Vagrão na Escuridão, a segunda foi Lembranças e a outra, Outro Lado.
Outro Lado, que é a,
que é a música
do trabalho,
videoclipe.
Exatamente. Shows com Kid Abelha, Armandinho.
A gente fez algumas aberturas de shows, né?
São Paulo.
A do Kid Abelha foi em Minas Gerais, né? Uberaba. A do Armandinho foi em Araraquara. No estádio Araraquara. Acho que foi o estádio Araraquara, né? Foi lá. Bem bacana, bem legal o pessoal, né? Das duas bandas, pessoal bem bacana. É uma experiência legal também abrir shows, assim, porque eu acho que as bandas independentes, a maior dificuldade que elas têm hoje, com certeza, é divulgar o seu som e você ter oportunidade pra tocar pra um público grande, né? Mostrar o seu som ao vivo, com certeza, é tudo que uma banda quer, né? Inclusive, a gente tá até ajudando, assim, a gente tá dando a nossa contribuição na parte com a nossa fanzone.
Isso que eu ia te perguntar agora. É um concurso pra uma banda abrir o show de vocês, né?
Sim, então, a gente acha bem bacana, assim, porque o que a gente mais quer, assim, qualquer banda quer é tocar e mostrar ao vivo lá o seu som, a sua música. E, assim, a gente acha que é uma iniciativa bem bacana. A gente criou uma área no nosso site que chama Fanzone. É uma fanzone um pouco diferenciada, né, porque... Tem bastante sites de bandas que tem áreas para fãs, né? Que tem conteúdos exclusivos, tem algumas promoções. No nosso site a gente fez assim, o seguinte, a gente fez tipo um MySpace misturado com um Orkut ali, deu uma misturada em tudo, assim, fez uma votação de bandas ali, um ranking, que a banda mais votada abre um show nosso. Então já tem bastante bandas, tem mais de 2 mil pessoas cadastradas, tem a opção de você aparecer ou ficar nono, mas tem mais de 2 mil pessoas cadastradas, já tem 37 bandas cadastradas lá, divulgando o som.
E pra banda que quer se cadastrar ainda?
Pra banda que quer, é livre, é só entrar lá no nosso site, é um cadastro muito simples, é um nome, é um e-mail e uma senha, vai lá, tem que ser um e-mail válido, né? Só confirmar o e-mail, vai lá, entra, faz o cadastro, coloca as músicas, dá pra colocar vídeo, release da banda, fotos, e tem uma área pra votar. Então você chama o Bólico. É uma coisa bem bacana, assim, porque você une, né, mais as bandas. Então, uma banda, assim, que tem um certo público, o público talvez não conheça o Fatale, vai começar a conhecer, o público do Fatale que tá lá vai conhecer essa banda nova, então vai votar, hein? Rola uma interatividade e a banda mais votada abre um show nosso, assim, na, em determinada região, assim, então é uma coisa bem bacana, assim.
E isso é periódico, assim, a cada certo tempo?
Vocês, na verdade, assim, é uma coisa muito nova, assim, acho que tem poucos meses, assim, a gente tá terminando de fazer a atualização, né, agora já, nessa semana mesmo, já vai estar completamente atualizado e finalizado. E a gente está pensando já em fazer, assim, nas áreas que a gente toca, fazer a mais votada por região. Até para ter mais bandas, assim, rodando, fazendo shows, né? Isso movimenta bastante gente.
Não, realmente, facilita muito para quem quer conhecer coisas novas, música
Sim,
nova
com certeza,
também,
é,
né?
É muito bom.
Independente
muito
de qualquer
legal.
Coisa. Bom, vocês estão residentes em duas casas em São Paulo, né?
Uhum.
Sextas e aos sábados,
isso.
Então explica aí pra
Sexta-feira,
galera.
Sexta-feira a gente toca no Engenho da Vila, fica na Zona Norte de São Paulo, pessoal da Zona Norte aí que estiver escutando. Toda sexta-feira a gente lá no Engenho da Vila. E o pessoal da Zona Sul pode ver a gente aos sábados, né, no Notre Dame, que é um bar que fica ali na Hélio Pellegrino também. Tem todos os nossos sites, né, no fatale.com.br. Lá tem a nossa agenda atualizada e tudo mais, endereço, tudo certinho.
Fora essas datas fixas,
Sim.
vocês estão por aí também, né?
É, então, porque a gente faz bastante trabalho, assim, a gente preza muito pelo nosso lance das nossas músicas autorais, né? Então a gente divulga bastante em rádio, a gente tenta fazer o máximo de divulgação que a gente pode, né? Então, entre internet, Orkut, rádios, né, do Brasil inteiro, né, a gente vai divulgando o nosso som próprio e sempre tem datas, né, que a gente faz, assim, em cidades diferentes, estados diferentes, assim.
Quer dizer, é só entrar no fatale.com.br.
Lá encontra tudo.
Tá por dentro de tudo. Vocês, fora o show, vocês estão compondo agora? O que vocês estão fazendo?
Estamos compondo. Inclusive, a gente tá esperando um resultado aí, né? Porque a gente tá participando do Prêmio Tim. A gente foi pré-selecionado pro Prêmio Tim de Música.
Olha
é
só.
É muito bacana, assim. A gente tá muito feliz, assim. Já de ter sido pré-selecionado pra gente.
Qual
já
categoria?
É... Na categoria, então, são três que a gente tá concorrendo. Revelação... melhor disco de pop rock e melhor disco e melhor grupo de pop rock. Então, assim, são as três pertinentes. Então, assim, a gente já está entre os pré-selecionados, a gente está na sexta remessa. E dia 28 saem os indicados que vão para o Teatro
final.
Municipal, né? Para receber o prêmio, né? Eles só divulgam na hora. Então a gente está torcendo aí, né? Vamos ver o que dá. Assim, é bem difícil, porque é um nível bem alto, assim, de música que tá lá, inclusive dos jurados e dos concorrentes. Mas, assim, pra gente já é uma tremenda vitória, assim, ter o nosso trabalho reconhecido e estar entre os pré-selecionados ali, pra gente já é maravilhoso.
Dia 28 de abril agora.
28 de abril sai o resultado.
É, assim, é o primeiro trabalho totalmente independente, chegaram do nada e já estão, né? Ainda mais como você falou, um júri exigente, quer dizer, não é
bem exigente,
coisa, então...
é complicado, assim, mas... Pra gente é uma tremenda vitória, assim, sabe? A gente tá muito feliz, independente do resultado. A gente já tá muito feliz.
Vamos que vamos, né?
Vamos que vamos.
Eu queria pedir pra vocês... Essa é uma pergunta que pode ser muito difícil, mas só pra também tentar ajudar a situar o ouvinte. Assim, queria que cada um citasse dois discos que marcaram sua história particular de cada um aí.
Que
Quem começa?
Nossa, sacanagem. Só precisa ficar pensando, né?
Não.
Pra mim, acho que foi assim, eu sempre escutei, eu era muito pequenininho, meu pai é músico, e um disco que me marcou muito foi um disco que meu pai me deu do Glenn Miller, que é de uma big band, eu ficava tirando todas as baterias, que tinha um monte de arranjo de bateria, de virada.
É isso, porque ele é baixista, mais. Né? Ficava tirando a bateria.
Pois é, né, cara? Sei que coisa. E um outro foi a introdução, assim, pra mim no rock, assim, que foi com um disco do meu irmão mais velho me deu, que é o do Yes, o Close to the Edge. Que é um disco também, assim, fenomenal.
Clássico.
É clássico de rock progressivo e tal. E ali tem tudo pra mim. Ali tem, desde a parte mais simples até a parte mais complicada da música, tem ali. E isso me marcou bastante. Tanto que eu fui assistir o último show que eu vi, assim, grandioso foi... Do Yes, com orquestra sinfônica, foi o meu irmão, era aniversário do meu irmão, ele chorou pra caramba. E isso tudo isso mostra que o negócio foi importante, né? São esses dois, assim, que eu cito.
Bom, o meu foi o primeiro CD que eu ganhei, que é o Seal, 1994, que eu adoro, inclusive a gente foi no show agora, né, dele, aqui no HSBC. E pra mim foi fantástico, assim, porque o Seal, assim, a gente é uma das influências da banda, assim, a gente gosta muito. A musicalidade que tem naquele CD embutido ali é fantástico. Não é à toa que o cara ganhou o Grammy ali naquela Kiss from a Rose lá do Batman. Então, esse foi um dos CDs, foi o primeiro CD que eu ganhei. Eu lembro do meu pai, ele trouxe lá, ele tinha voltado de viagem. Ó, CD aqui pra você, adorei, cara. Ficava escutando o dia inteiro, ficava noite e dia. E o outro CD foi o do Pearl Jam, o Ten. Que.
Clássico que é, também, clássico, dos anos 90, né?
Adorei, assim, sabe? Escutei, mas furou o CD. Assim, tanto que eu escutei, é uma das minhas influências, né? Esse lado da. Grunge, assim, pós-grunge também, assim, eu gosto bastante.
Você pode notar que ele é mais novo que eu, né?
É.
Som pra viagem.
No silêncio das cinco ele acorda e tudo parece já tão distante. A tristeza de ter que deixar tudo aquilo que viveu pra trás. Lembranças. Um sonho na estrada, eu corpo cansado, o tempo parece parar. E uma névoa seguindo seus passos faz parecer sempre o mesmo lugar. Vai, meu irmão, não deixe o destino pra trás. Vai te mostrar um novo caminho pra te guiar. Seja lá quem escreva os caminhos, deixa o final pra que você faça. Não se prenda ao presente, vivo o futuro e não olhe pra trás. Não vai dizer que seu sonho termina aqui. O tempo vai te mostrar um novo caminho pra te guiar. Vai buscar um pouco mais do que a vida traz. Esperar.
Só pra retomar uma coisa que a gente não citou, a música O Outro Lado tem várias versões, né? Tem uma versão do DJ André Caproni?
Caproni.
Ele é italiano ou não?
Ele não,
eu
ele
não sei,
é.
Sei, cara, porque.
Tá vendo? Caproni? Então, a versão é Colora Gaeta, na verdade, né? Que inclusive a gente vai estar lá dia 18, né? É, lá na Itália, fazendo. Em Verona, né? O festival?
18 de maio.
18 de maio, a gente vai estar em Verona. 16 a gente vai estar em Piedade, né? No. Também um show bem bacana, assim, de Piedade, a Verona. Então, dia 16 de maio, Piedade, a gente vai estar dia 18 lá na Itália, até representando o Brasil, né? Espero que a gente represente muito bem. Num festival de pop rock que chama Pop Rock Contest, né? É um festival bem bacana, que é o Máximo, como é que chama?
É o Varini, que é justamente o cara que é o produtor da Lana Pãozinho.
É um produtor bem renomado lá na Europa inteira, bem bacana, assim. E a gente tá bem feliz que a gente tá indo pra lá. E, né, eu vou fazer um dueto com a Lara Gaeta, né, dessa nossa música, né, cantada em italiano. Tem, inclusive, em alguns sites nossos, até na Fanzone, tem na área de músicas exclusivas, tem lá essa música na versão italiana.
Muito bom, dia 18 de maio,
dia
né?
Dia 18 de maio.
Mas é um concurso?
Na verdade, é um festival de pop rock, né? E nesse festival, dentre os artistas ali que são selecionados ali, eles fazem basicamente uma avaliação ali entre os jurados e o vencedor, né?
É, a Itália tem muito, ela gosta muito de festival, assim, os italianos, né? Então, qualquer festival é uma grande vitrine, qualquer um. Então, a maioria, acho que todos, na verdade, todos os artistas que você pode conhecer pop italiano, todos saíram de festivais, todos. Laura Pausini, o Eros Ramazzotti, a Elisa, que é uma cantora aqui na Europa, ela é muito conhecida, ela é italiana, ela canta em inglês.
Canta muito bem.
O Neck, que também é um cara que está aí chegando no Brasil agora com algumas músicas e tudo mais.
Tem bastante influência do Neck também.
O Andrea Bocelli, todos esses caras foram tudo de festival.
Começaram
então
tudo.
É o único jeito assim, que a Itália ela consegue colocar a música para rodar, né?
Parla italiano?
Sim, parla.
Tudo bem. Então tá bom, alguma coisa mais? Algum recado? Algum lembrete? Algo que eu não perguntei que vocês queiram falar aí pro público? Então,
a gente queria agradecer, né, todo o pessoal que sempre conversa com a gente no Orkut, MSN, né, o pessoal assim, sempre dá uma força muito bacana pra gente. Né, queria agradecer a Fernanda Balbina, nossa assessora de imprensa, né, que tá aí com a gente, né, a gente gosta muito dela, né, muito legal. Agradecer ao Léo, agradecer a todo o pessoal do podcast, a você, muito obrigado mesmo, assim, né, a gente sempre tá divulgando nossos shows, a nossa agenda, o nosso site, então o pessoal que estiver escutando aí, quiser conhecer até um pouquinho mais da nossa história, quiser acompanhar nosso dia a dia, né, e nossos shows, www.fatale.com.br. Lá tem diversos links. A gente tá mudando o site agora, vai entrar um site novo no ar, bem bacana, mais, com mais coisas até, né? E pessoal que tiver banda aí, cadastra na Fanzone e que vai ser um prazer pra gente dividir o palco com o pessoal aí.
Obrigada. Eu conversei com o Nando Gabriel e o Adriano Gaeta, vocalista e baixista da Fatale.
Isso aí.
Valeu, obrigado.
Som pra viagem. Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.